Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Boa tarde, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 21 de março, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados?
É isso, ótima tarde para você, Kátia Gomes, para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Tem também seu espaço aí pelo nosso WhatsApp, 988291029. Vai enviando a sua mensagem. O Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Exatamente, Marcos Bezerra. Já já Coutinho aí com muitas informações, tá? Para nós hoje ele vai fazer sim as duas participações dele, tá? Então fique atento aí para você acompanhar essa participação do nosso repórter Coutinho Neto, tá? Porque nossos ouvintes ficam ligados. Guardando essa participação de Coutinho, né? Não, Coutinho! Ah, Coutinho, um abraço pra você. Bem, você já sabe, né? O nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar e é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Marcos Bezerra tá aqui bagunçando aqui, estúdio.
Tô organizando as coisas.
Rapaz, tô de resenha, viu, Marquinhos? Tô de resenha. Aí, ó, ó, ó. Tá vendo o que, que dá pra fazer resenha? Tá vendo?
Tá vendo, Kátia Gomes?
Bem, minha gente, o Jornal do Meio-Dia já está no ar, então aqui você sabe, você fica bem informado e participa. Então, você sabe, né? A partir de agora você fica bem informado com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. Deixa eu ver, cadê?
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Correio da Bahia, que informa: vacinas vencem em abril e 57% não foram aplicadas. Marcos, as vacinas contra a dengue, tá? A procura para essas vacinas está baixa na Bahia, viu? Lembrando que o público-alvo são crianças a partir de 10 anos de idade e pré-adolescentes até 14 anos. Então, dos 10 aos 14 anos podem tomar essa vacina.
É um planejamento mal feito, né? Jornal Dia de Teresina, Câmara aprova projeto que restringe saidinha de presos em datas comemorativas.
Então, a Câmara aprovou, né? Ontem os deputados, muitos deputados estavam comemorando esta aprovação. Jornal Meio Norte, Teresina, decisão unânime. Copom reduz juros pela sexta vez e Selic vai a 10,75%.
Folha de Pernambuco, estado reforça gestão de grandes hospitais.
Jornal do Comércio, Recife, taxa básica de juros cai mais uma vez e vai a 10,75%.
Jornal Estado de Fortaleza, Banco Central reduz Selic a 10,75% ao ano e sinaliza só mais um corte.
Certo. Vamos de Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará. É humano anunciar reajuste acima da inflação.
Gazeta de Alagoas de Maceió, projeto que acaba com saidinha de presos, é aprovado na Câmara e vai à sanção do presidente Lula.
Lembrando que durante as saidinhas, né, alguns presos, em vez de sair na paz e voltar na paz, vão cometer crimes, né? Então, por conta disso aí, estão acabando, né? Levou esse projeto aí que acaba com a saidinha de presos. Mas, claro, toda regra tem exceção, né? E tem alguns detalhes lá nesse projeto de lei. Jornal Tribuna do Norte, Natal. Páscoa deste ano deve movimentar 498 milhões na economia do Rio Grande do Norte. Graças a Deus, viu, Marcos? Já comecei a receber chocolate. Aleluia. Esse ano os presentes estão chegando já.
Correio de Sergipe de Aracaju, Educação, Fundef. Sergipe receberá 136 milhões de reais de complementação de verbas.
Jornal Dia do Rio de Janeiro, sem cerveja de garrafa. Recipientes de vidro são proibidos nas areias. Interessante isso, viu, Marcos? Lá no Rio de Janeiro, viu? Projeto
é complicado,
aí.
O povo quebra a garrafa, fica o vidro lá na areia, né?
E causa acidente,
causando,
né?
Causando risco.
Interessante. Eu também acho, viu, gente? Não deveria, não. Lugar nenhum. Precisa ser logo uma lei federal.
Jornal
de garrafa, garrafa de vidro em areia de praia. Assim como não é proibido nas piscinas?
Uhum.
Então, à beira da piscina, na praia também deveria ser.
Jornal Zero Hora de Porto Alegre. Banco Central faz sexto corte seguido e taxa de juros chega a 10,75% ao ano.
Jornal Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Câmara dos Deputados aprova PL, que é o projeto de lei que restringe saidinha de presos.
Jornal Estado de São Paulo, sistema carcerário. Congresso acaba com saidinha de presos. Estudo é a única exceção.
Jornal Diário de São Paulo, Câmara aprova projeto que acaba com saidinha de presos. Hoje o maior destaque aí foi esse projeto de lei, né? No sistema carcerário, aí mudando no sistema carcerário essa questão da saidinha de presos, né? E então a gente vai ficar no final, perto do, depois do chegar no noticiário nacional aí, eu vou tentar dar uma explicadinha para vocês sobre essa questão desse projeto de lei, tá? O que muda, tá bom?
Os presos que estudam, né, querem estudar ou estão estudando, vão poder continuar saindo para estudar.
Pois é, né? Então, claro que tem alguns detalhes aí, a gente tenta trazer a explicação para vocês ainda hoje. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 16 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa, tá? Aqui no noticiário regional, vamos trazer uma informação interessante aqui para vocês, tá? Na área da saúde. É que o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar, o IBDAH, né, ontem realizou lá no Hospital Regional Costa do Cacau, a primeira reunião da construção aí do Conselho Comunitário de Saúde do Hospital Costa do Cacau, tá? E aí, muitas pessoas da sociedade civil organizada participaram, pessoas também que são da área da saúde, né? Então, jornalistas também, né? Porque a imprensa também participou, foi convidada a participar. E o Jornal do Meio-Dia esteve presente, né? Fui lá ontem participar a convite aí da direção do Hospital Costa do Cacau, tá? E claro, a convite do IBDAH, que é o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar, que administra o Costa do Cacau. Então, ontem teve essa primeira reunião da construção do Conselho Comunitário de Saúde do Hospital Regional Costa do Cacau. Vamos ouvir aí a entrevista da diretora administrativa do Hospital Costa do Cacau, a Cristine Câmara. Bem, conversamos agora com a Cristine Câmara, ela que é diretora administrativa do Hospital Regional Costa do Cacau. Cristine, hoje aqui teve essa primeira reunião do Conselho Comunitário de Saúde do Hospital Costa do Cacau e, pelo que entendi, percebi, o objetivo é aproximar mais o hospital da comunidade?
Sim, na verdade a ideia é mostrar um pouco a realidade do Costa do Cacau para a comunidade, trazê-los mais para perto da gente, na intenção de melhorar os serviços, aprimorar os serviços conforme a demanda que a população de fato precisa. Conhecer a real estrutura do hospital e o que de fato ele opera vai também qualificar e selecionar os serviços para essa população.
E eu estava conversando com o doutor Egídio, que é o diretor médico do hospital, né? A gente comentando sobre essa quantidade de procedimentos que foi feita em 2023, os vários procedimentos que são feitos aqui, como por exemplo as cirurgias cardíacas, que eu acho que a região nem tem noção, né, do porte de cirurgias que vocês fazem aqui.
É um hospital de alta complexidade, poucas pessoas têm noção do serviço que a gente faz aqui, porque o Costa acaba sendo mais conhecido por pequenos atendimentos, né? E até pelo que por vezes sai nas mídias, né? Sobre mídias negativas, de fato. E a qualidade do serviço que o hospital oferta e a variedade do serviço que o hospital oferta, principalmente na alta complexidade, na média complexidade, é fantástico. É um hospital estadual, um hospital que realiza cateterismos, a gente realiza 120 e 100 por mês. Desses, em média, 40% a 45% viram angioplastia, que são estentes e salvam vidas. E são pacientes que entram aqui e com 2, 3 dias já estão bem em casa, né? E poucas pessoas sabem disso. Tem pessoas que nem sabem que a gente tem um serviço de hemodinâmica aqui. E se não bastasse isso, a gente tem as cirurgias cardíacas, como você falou, que são cirurgias abertas. Seja revascularização de miocárdio, são cirurgias muito longas, tanto que às vezes quando a gente realiza são pelo menos no máximo 2 por dia, porque não tem como fazer mais do que isso, porque são cirurgias extremamente delicadas, mas que também salvam vidas. E isso tudo feito aqui, localmente.
Obrigada. Pois é, né? Você acabou de ouvir, portanto, a Cristine Câmara, ela que é a diretora administrativa do Costa do Cacau. E eu conversei também com o doutor Egídio Feitosa, ele que é o diretor médico, né? Conversamos um pouco aí sobre os procedimentos que foram realizados em 2023 no hospital. Pra você ter ideia, foram mais de 200 mil procedimentos só em 2023. E lá fazem muitos procedimentos cirúrgicos, como na parte cardíaca, né? E outros também. E o doutor Egídio Feitosa comentou também sobre essa criação, né, do Conselho Comunitário de Saúde. Vamos ouvi-lo. Vamos conversar agora com o doutor Egídio Feitosa, ele que é diretor médico aqui do Hospital Costa do Cacau. Doutor, o senhor fez muitas explicações nessa primeira reunião aqui do Conselho Comunitário de Saúde, né, no Hospital Costa do Cacau, que, diga-se de passagem, é muito importante. Desde já, parabéns. E algumas explicações que o senhor nos passou ali me chamou bastante atenção, porque essa quantidade de procedimentos que já foram feitos aqui no Costa, especificamente em 2023, é maior do que a gente imaginava, porque na verdade as pessoas não têm noção da magnitude deste hospital, um hospital que é regional, e parece, ficou claro, na verdade, que ele realmente está preparado para atender aí diversas especialidades.
É, isso mesmo, Kátia, como nós falamos antes, a formação desse conselho, na verdade, faz parte de um projeto em longo prazo nosso, e a empresa EBDH abraçou a causa e trouxe essa realidade de trazer, aproximar a comunidade ilhéense para o conhecimento dos fatos do hospital. Você vê que é um instrumento amplamente rico de serviço para a comunidade. Trazendo em números, você tem uma ideia, nós fazemos aqui, média de 2023, 800 cirurgias mês. Imagine você o número de benefícios de pessoas beneficiadas, né, de 14 a... não tem limite de idade. Nós vemos vozinho com 90 anos sendo operado de colo de fêmur, indo para casa andando, porque nós temos um aparato da ortopedia, um aparato da UTI de alta complexidade, né? Então, realmente, é o que eu falo sempre. O Hospital do Cacau é um hospital que trouxe um novo paradigma na saúde ilhéense. Isso, sem dúvidas.
Inclusive, doutor, os procedimentos cirúrgicos na área da cardiologia, certamente acho que muitas pessoas também não têm ideia, né, de quantas desses procedimentos que são feitos aqui na área da cardiologia, né? Vocês têm grandes profissionais dessa área.
Isso. Nós temos aqui o serviço de hemodinâmica intervencionista, né, no qual nós fazemos 150 angioplastia, cateterismo cardíaco mês, com 40, 50 angioplastias primária, com colocação de estente farmacológico. Isso é um instrumento, uma órtese, que era colocada só em hospitais particulares. Hoje nós fazemos no SUS. O paciente vai para casa com a sua coronária aberta com um estente farmacológico. Isso é realmente de uma grandeza muito grande. Fora os pacientes que não são eleitos para fazer a cirurgia por via angioplastia. Eles fazem a cirurgia aberta, que é a famosa ponte safena. Nós fazemos média de 15 pacientes por mês. Barcapasso, implantamos aqui a média de 10 barcapasso por mês, todos os meses do ano. Então, é realmente uma mudança, né?
Obrigada. Pois é, e conversamos também com o César Tibério, ele que é assessor do IBDH, que é o instituto que administra o Hospital Costa do Cacau, que é um hospital do Estado, né? É, da Secretaria do Estado, Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, mas esse hospital tem a parte administrativa, então ele é administrado pelo Instituto Brasileiro, né? É, o IBDAH. Então, nós vamos ouvir agora a entrevista do César Tibério.
Bem, vamos conversar agora com o César Tibério, ele que é assessor do IBDH, lembrando que o IBDH é a empresa que administra o Hospital Costa do Cacau. É, Tibério, hoje nessa reunião, essa primeira reunião, né, do Conselho Comunitário de Saúde no hospital, o senhor trouxe informações importantes falando do trabalho do IBDH em outras regiões, não só da Bahia, mas principalmente aí do país, e lembrou da importância, né, da magnitude desse hospital aqui para a região.
Sim, Kátia, é um prazer, né, dizer que pessoalmente nós estávamos falando, eu amo Ilhéus, adoro Ilhéus, é muito bom ter essa aproximação, essa maior aproximação com a comunidade que está representada aqui hoje pelo Conselho. Eu espero que essa iniciativa ela possa trazer para a gente essa troca de experiência, de informação, para que a gente possa estar avançando cada vez mais no atendimento de excelência para a população.
E tem pessoas que acham que hospitais, por ser público, né, 100% SUS, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia que administra, mas sim, é a Secretaria de Saúde do Estado, mas no caso aqui tem uma empresa que junto com a Secretaria faz essa gestão, né? E obviamente sempre buscando a excelência em atendimento?
Sim, é uma organização social, onde se faz através de licitações, né? Nós não somos os únicos, nós participamos sempre de um processo de concorrência, né? E a melhor proposta realmente, no momento, ela assume o grupo com melhor proposta, ele assume o hospital. Nós estamos aqui já há 5 anos, se eu não me engano, e nós estamos estabelecendo um vínculo, ainda um vínculo com a população. Esse conselho, ele é uma ponte, né, onde vai nos aproximar cada vez mais com a população. Inclusive, vocês tiveram a oportunidade de visitar o hospital, vocês podem observar a estrutura do hospital, ele está praticamente novo, como nós recebemos, porque é uma administração que nós produzimos, um gerenciamento que nós produzimos aqui no hospital regional, que antes de tudo a gente precisa humanizar o atendimento. E para humanizar o atendimento a gente precisa estabelecer um ambiente propício para isso. Então você entra hoje, vocês entraram mais uma vez aqui no hospital e vocês perceberam que é como se você estivesse entrando num hospital recém-inaugurado. Então é também uma preocupação do IBDH é manter uma estrutura que é nossa, que é da comunidade, que é do Estado, mas que a gente estabelece com carinho, com dedicação, para que a gente possa estar avançando no processo e preservando aquilo que a gente tem como responsabilidade, a estrutura física e o bom atendimento, que foi um compromisso do IBDH para com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia.
Obrigada.
Obrigado a você.
Pois é, gostei muito de participar dessa reunião. Gostei muito de participar dessa reunião ontem, essa primeira reunião da construção do Conselho Comunitário de Saúde do Hospital Regional Costa do Cacau. Quero parabenizar aí a direção do Hospital Costa do Cacau, em nome aí da Cristine Câmara, o César Tibério, assessor do IBDH, que é o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar, né, faz a gestão do Costa do Cacau. Parabenizar também o doutor Egídio Feitosa, que é o diretor médico, e toda a equipe, o João, da gerência de enfermagem, toda a equipe mesmo, gente, porque nós também aproveitamos para fazer uma... conhecer, né, algumas alas. E eu já fiz isso também em outro momento, em 2023. E a gente vê realmente o hospital funcionando, né, sendo gerido da forma como necessita ser gerido, porque o hospital, o bom hospital, ele não pode ser só na rede particular, mas na rede SUS também. Porque lembrando que o SUS é muito importante para os brasileiros, né? E graças a Deus, em muitos hospitais funciona direitinho. Então, a construção desse Conselho Comunitário de Saúde é importante também para que a comunidade acompanhe como é que realmente está sendo gerido, né, esse hospital, como é que ele está funcionando, né, em relação não só à urgência e emergência, mas aos procedimentos cirúrgicos que são realizados lá. E eu achei interessante, sim, gostei de participar dessa reunião. Parabenizo realmente todos que participaram, né? Inclusive, o Padre Cristo estava lá ontem, gostei de ver o Padre Cristo lá, representante da Associação aí de Anemia Falciforme, né? A Noêmia estava lá, um abraço. E o que me chamou a atenção, Marcos Bezerra, é que nenhum representante da Secretaria de Saúde do município de Ilhéus, nem da Prefeitura, participou da reunião, o que é um absurdo. Foram convidados. Fiz essa pergunta lá para a direção do hospital, né, na frente de todos os que estavam participando da reunião, e foi confirmado que eles foram convidados, mas não foram lá participar, né, infelizmente. Então, lembrando que o Hospital Regional Costa do Cacau, né, um hospital aí do Estado, da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, e tem a gestão do IBDH, com o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar, e que ele continue funcionando cada vez mais, cada vez melhor, para atender não só Ilhéus, mas todo o sul da Bahia. Me chamou a atenção também o número de municípios que são pactuados e o número de municípios, né, que foram atendidos só o ano passado. Então, o número é bem grande, né, de municípios pactuados, mas acabam atendendo mais, um número maior, né, porque lá ontem foi dito que são 89 municípios pactuados ao Hospital Costa do Cacau. Mas em 2023, se não me engano, atendeu mais de 200 ou foi mais de 100 municípios, uma coisa assim. Eu fiquei impressionada, porque isso faz com que o hospital, né, Marcos, as pessoas trabalhem mais, os funcionários trabalhem mais, né? Mas o importante é que a gente tenha um hospital dessa magnitude aqui no sul da Bahia. Bem, pontualmente já 12h30, hein? Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já. Daqui a pouco tem a participação dele, do nosso repórter Coutinho Neto.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Pois é, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Supermodel Amara Calçados, Shopping Jequitibá, Unex, Faculdade de Excelência e Supermercados Meira. São 12 horas e 37 minutos. Nós vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com informações do setor policial.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Quais são as notícias, Coutinho? Boa tarde.
Para você também, Kátia Gomes, uma ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima quinta-feira. E um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Grande abraço para você, ótimo trabalho.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia. Com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos começar o nosso giro. A bordo de sua viatura virtual da Gabi no município de Itabuna, na tarde de ontem, quarta-feira, várias pessoas fizeram contatos com a imprensa local e afirmaram que o corpo encontrado carbonizado na manhã de ontem poderia ser do jovem Caulim Santos Silva. De acordo com os relatos que foram divulgados em redes sociais, Ele seria entregador de delivery e morava no bairro Vila Malha, em Itabuna. As informações, por enquanto, são extraoficiais. E a identificação oficial do corpo ainda não foi confirmada pela Polícia Civil. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DHPP de Itabuna, segue investigando o caso. Olha, os suspeitos de envolvimento na morte do jovem Marcos Aloísio foram apresentados no Complexo Policial de Itabuna. Saiba agora! Foram apresentados amanhã de ontem, quarta-feira, no Complexo Policial de Itabuna, os dois homens suspeitos de envolvimento no assassinato do jovem Marcos Aloísio Peixoto Santos. O crime ocorreu na madrugada do último dia 10 de março, no bairro Pedro Jerônimo, também na cidade de Itabuna. Everaldo Andrade da Silva, 48 anos, popularmente conhecido como Gazo, e Julian Silva Santos, de 28, foram presos no município de Francisco Sá, no estado de Minas Gerais, após uma abordagem realizada pela polícia militar daquele estado. Eles foram recambiados e já passaram por exames de corpo de delito. A delegada Magda Figueiredo ouviu a dupla e Everaldo manteve seu depoimento de que seu funcionário teria sido responsável pelo crime. Julian, entretanto, diferentemente do que ocorrera na delegacia mineira lá em Francisco Sá, preferiu, nesta oportunidade, adotar a lei do silêncio. Olha, o homem, ele foi preso pela Polícia Civil por tentativa de feminicídio no extremo sul da Bahia. A Polícia Civil, através do 8º Corpim de Teixeira de Freitas, efetuou a prisão de Rogério Marcos Silva Pinheiro. A ação ocorreu no bairro Bela Vista, em Teixeira, sob um mandado expedido pelo juiz Dr. Gustavo Vargas Quinano, da vara criminal local. Rogério Marcos é acusado de tentar assassinar sua própria companheira, desferindo-lhe múltiplos golpes de faca. A vítima, que sobreviveu ao ataque, relatou na delegacia especializada de atendimento à mulher, ADEAM, que seu companheiro chegou em casa totalmente embriagado, cheio da cachaça. Iniciou uma discussão por suspeita de traição e ameaçou de morte. Ela, a mulher, sofreu 11 golpes de arma branca. Ainda estacionamos no extremo sul da Bahia com a violência. Lucas Andrade Falcão, de 22 anos, vulgo Luquinha, foi detido e levado à Delegacia Territorial de Caravelas. A prisão foi efetuada por uma equipe da Polícia Civil, juntamente com a guarnição da CAEMA e policiais do 88 CIPM, após informações recebidas pelo Serviço de Inteligência, o SI, da Polícia Civil, sobre o iminente ataque a tiros na cidade por um grupo rival. Durante as diligências, Luquinha foi encontrado sentado na calçada da residência de sua própria mãe. Ao perceber a aproximação das viaturas, ele tentou se refugiar dentro da casa, mas foi rapidamente capturado pelos oficiais da lei. Em uma revista pessoal, foram encontradas com Luquinha 16 pedras de crack, 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 um papelote com fragmentos da mesma substância e, dentro de uma mochila, um revólver 38 carregado até a tampa. Questionado sobre a posse da arma, o Luquinha afirmou que pretendia usá-la para eliminar 4 indivíduos que são inimigos do seu grupo. Posteriormente, na delegacia, o Luquinha confessou ser o autor do homicídio de Ronilson Silva Marcelino, ocorrido na Praça de Alimentação de Caravelas, no último domingo, 14 de março. Olha, a polícia apreende uma grande quantidade de drogas em Eunápolis, fato este que aconteceu no final da tarde de ontem, quarta-feira, com as guarnições da Rondesp Extremo Sul da Polícia Militar, apreenderam drogas no bairro Juca Rosa, naquela cidade. Os policiais realizavam ronda de rotina na localidade quando alguns indivíduos, ao perceberem a presença da dona Justa, da polícia, fugiram em atitude suspeita, abandonando a mochila com diversos tipos de drogas. Foram apreendidas 88 buchas de maconha, além de 154 pinos de cocaína e 237 pedrinhas de crack, 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 além de uma balança de precisão, rádio, comunicador, com carregador e embalagens práticas. Na ação policial, nenhum indivíduo foi preso. As drogas foram apresentadas no complexo policial de Onápolis. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer. De mais informações do setor policial. Mas você continua aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Daqui a pouco, Coutinho, retornem com mais notícias para nós. Vamos direto aqui com informações para os nossos ouvintes. Vamos falar da operação policial no interior da Bahia, que prende 267 suspeitos nesta quinta-feira, hein? Hoje. Ao menos 3 morreram em confrontos. A Polícia Civil da Bahia prendeu 267 pessoas hoje em municípios do interior baiano durante a 12ª fase da Operação Onum Corpus, que é realizada em 416 cidades do estado. A ação, que deve se desdobrar ao longo do dia, ocorre não só em Salvador, né? E aí, de acordo com a Polícia Civil, durante o cumprimento de mandados de prisão, um homem apontado como chefe do tráfico de drogas nos municípios de Ibirataia e Itacaré, ambas aqui no sul da Bahia, morreu em confronto com policiais. Ele também é investigado por 3 homicídios na região. Outros 3 suspeitos de comandar facções criminosas de outros estados com ramificação na Bahia foram encontrados. São eles. O Pedro Victor Fatel Costa Leite, conhecido como Fatel, morreu após confronto aí com policiais civis. Ele era considerado chefe de um grupo criminoso vinculado a uma facção do Rio de Janeiro, responsável pelo tráfico de drogas e homicídios na região sudoeste, Baixo Sul e sul da Bahia. Um alvo, que não teve o nome divulgado, foi preso no município de Santa Amaro. Outro homem, identificado como Danilo Silva dos Santos, com histórico de homicídios, tráfico de drogas e roubo, também morreu em confronto com policiais em Luiz Eduardo Magalhães. Outras 3 pessoas foram presas suspeitas de esfaquear um homem e depois passar por 2 vezes com um carro sobre o corpo da vítima em Maracás. O delegado Moab Macedo, que investiga o caso, informou que o crime aconteceu no dia 5 de fevereiro. A vítima foi levada para o hospital e já recebeu alta hospitalar. Segundo a polícia, as medidas cautelares foram cumpridas por 800 policiais das 26 coordenadorias regionais de polícia do interior, que são as Corpins. 42 armas de fogo foram apreendidas. Ainda segundo a polícia, entre os 90 mandados de prisão cumpridos, 97 foram de suspeitos de cometerem crimes contra a vida. Também há prisões contra suspeitos de tráfico de drogas, estupro, violência doméstica e familiar e crimes contra o patrimônio. Mais de 300 mandados de prisão e de busca e apreensão são cumpridos durante as ações desenvolvidas pelos policiais do Departamento de Polícia do Interior, DEPIM, com o apoio das 12 equipes da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação, CAT, e do Departamento de Inteligência Policial, DIP. A operação Onum Corpus, esse é o nome da operação, a operação Onum Corpus prendeu 1.754 pessoas e apreendeu 311 armas de fogo nas 11 fases anteriores. Isso aí, polícia jogando duro aqui na Bahia, importante isso. Bem, Marcos, homem é preso aqui na Bahia suspeito de matar namorado da ex-companheira por não aceitar fim de relacionamento.
Um homem foi preso em flagrante suspeito de matar o namorado da ex-companheira com golpe de canivete no bairro de Boca da Mata, em Salvador, na quarta-feira, dia 20, portanto ontem. De acordo com a Polícia Civil, informações iniciais são de que o suspeito não aceitava o fim do relacionamento com a mulher. A vítima foi identificada como Luiz Cláudio Nascimento, de 37 anos. A Polícia Civil informou ainda que a ex-companheira do suspeito também ficou ferida. Ela foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde. Não há informações sobre o estado de saúde dela. O suspeito foi localizado na casa de familiares, onde estava escondido 3 horas após o crime. Com ele, foram apreendidos um canivete e um estilete. O material foi encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica, DPT. O homem foi autuado em flagrante por homicídio e tentativa e teve a prisão preventiva solicitada ao Poder Judiciário. Ele foi submetido a exames de lesões corporais e está à disposição da Justiça. Ainda não há informações sobre data e local do sepultamento de Luiz Cláudio Nascimento. Tá aí mais um desequilibrado, né?
Não é, Marcos? Não aceita o fim do relacionamento e acha que tem que matar o atual companheiro, né, da ex. Que coisa horrível. Quanta violência. Dá uma passadinha, por favor, Marcos. Pode ir direto aí no WhatsApp. Veja o que tem de mensagem de ouvintes para divulgarmos, por gentileza.
É, boa tarde, Kátia. Estou ligada no Jornal do Meio Dia. A Jéssica, da Avenida Roberto Santos, em Ilhéus. Ótima quinta-feira para nós.
Obrigada, Jéssica. Abraço para você.
É, boa tarde, Kátia Gomes e Marcos Bezerra. Eu gostaria de chamar a atenção da Embasa, porque aqui em Urucutuca só chega as contas de água, porque água mesmo nada. E quando chega a cair, não tem força. E o carro da Embasa passa por cima, por baixo e não resolve nada. Obrigado aí, nos ajudem, por favor. Então, a ouvinte ou ouvinte de Urucutuca reclamando aí da questão da água.
Eita, difícil, viu? Complicado. O Marcos também recebi no meu Instagram a ouvinte Poliana dizendo: boa tarde, Kátia e Marcos, olha isso, é um absurdo. Nós moradores da Vila Olímpia precisamos de ônibus da linha de Sambaituba, que faz o horário das 9h30 da manhã. Precisamos que venham até a Vila Olímpia, ou seja, o ônibus é 9h30 da manhã e vai para Sambaituba. E eles estão solicitando que esse ônibus chegue até a Vila Olímpia, que é do lado, né? E aí eles estão pedindo aqui, né, que essas empresas os atendam, que eles têm direito de vir ao centro da cidade, de uma praia, enfim. Então tá aqui a reivindicação dos moradores da Vila Olímpio. Está advogado, tá, Poliano? Um abraço para você e todos aí da Vila Olímpio. O povo da Vila Olímpio já sofre, né? É escola que não começou a aula ainda, né? O ano letivo. Depois tem essa problemática aí também do ônibus, né? Aí fica difícil, fica difícil. Ai, ai. Tem mais alguma mensagem?
Não, é só.
Bem, nós vamos acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com mais informações do setor policial. Vamos lá, Coutinho.
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. E aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então circulando a bordo de sua viatura virtual da Gabi, no município de Itapetinga, no curso da 12ª fase da operação no Corpus. A Polícia Civil de Itapetinga apreendeu 16 máquinas caça-níqueis em 5 pontos comerciais, alguns bares daquela cidade. A exploração de máquinas caça-níqueis é considerada atividade ilegal por ser jogo de azar, tipificado na lei das contravenções penais. A ação visa retirar todas as máquinas, inclusive o distribuidor já foi identificado pela Polícia Civil, porém ainda não foi localizado lá no município de Itapetinga. Os donos dos bares foram intimados a prestar declarações. Município de Ipiaú, populares encontraram ontem à tarde, quarta-feira, o corpo em estado de decomposição de um homem de 57 anos de idade. A vítima foi encontrada dentro de um quarto, aos pés da cama. A suspeita que o óbito tenha ocorrido entre 3 a 4 dias atrás. Vizinhos desconfiaram após o corpo atrair presença de urubus e muitas moscas na casa. O homem morto foi identificado como Walter de Souza, conhecido como Tinho. O corpo aparentemente não apresentava sinais de violência. Acredita-se que a morte tenha sido de causa natural. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para realizar a remoção do cadáver e encaminhar ao Instituto Médico Legal no município de Jequié. E atenção, hein? Uma operação que envolve diversos policiais foi deflagrada ontem, quarta-feira, contra facções que seriam da Catiara, que expulsaram moradores de uma localidade do município de Maragogipe. O grupo criminoso é apontado como autor de homicídios, roubos, tráfico de drogas, corrupção de menores, lavagem de dinheiro e porte ilegal de arma de fogo. No início do mês agora de março, moradores da localidade de Capanema teriam sido obrigados a deixar as moradias e estabelecimentos por ordem da facção. As ações serão permanentes nessa região. Não permitiremos que traficantes ataquem moradores. Informações sobre estes criminosos podem ser enviadas através do telefone 81, que é o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública, com total sigilo, disse o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner. A operação contou com agentes da Secretaria de Segurança Pública, das Polícias Federal, Militar e Civil, além da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, o FICO. Uma tragédia em nossa grande Bahia. Um operário de 41 anos, ele morreu após receber uma descarga elétrica ao desligar uma betoneira em uma obra na zona rural da cidade de Serra Dourada, no oeste baiano. De acordo com a Polícia Militar, a vítima, Gilson de Souza Jesus, foi identificada. Um outro funcionário presenciou o momento em que a vítima sofreu choque elétrico. Ele desligou o maquinário e acionou o SAMU. Entretanto, ao chegar na obra, os funcionários do SAMUzão constataram o óbito de Gilson. Uma equipe do DPT foi ao local e fez a remoção do corpo. Olha, a jovem apontada como responsável pela morte da tia com um golpe de mata-leão foi para a delegacia e saiba o que aconteceu com ela. Priscila Silva Santos, 19 anos, se apresentou na Delegacia de Polícia Civil do município de Ribeira do Pombal, pertencente ao território semiárido, acompanhada de um advogado. A jovem, que é lutadora de jiu-jitsu, prestou depoimento e foi liberada em seguida. A jovem é apontada como responsável pela morte da própria tia, após ambas entrarem em luta corporal, onde Priscila teria aplicado um golpe conhecido como mata-leão, culminando na morte por enforcamento da tia Andréia Santos da Silva, de 40 anos de idade. Oeste da Bahia, ontem, quarta-feira, duas equipes policiais da Delegacia Territorial de Luiz Eduardo Magalhães, juntamente com o CAT Oeste, se mobilizaram para o cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de Danilo Silva dos Santos, ao qual se atribui a prática dos crimes de tráfico de drogas, roubo e homicídios consumados no município de Luiz Eduardo Magalhães. Investigações determinaram que Danilo estaria chefiando o tráfico de drogas no assentamento Rio de Ondas, na zona rural daquele município, utilizando chácaras no local para se homiciar após a prática dos crimes e, segundo informações de colaboradores, estaria ele escondido em uma chácara no povoado de Vila 3. Assim, os investigadores foram até o referido povoado e, ao ser avistada uma residência onde possivelmente Danilo estaria escondido, o mesmo, ao perceber a aproximação dos investigadores de polícia e viaturas policiais despadronizadas, empreendeu fuga pelos fundos da residência, sendo feito acompanhamento policial durante a fuga. O Danilo invadiu outra casa e, ao perceber a aproximação da polícia, efetuou disparo de arma de fogo em direção dos agentes. Para se defender da injusta agressão, os investigadores efetuaram disparo de arma de fogo que atingiram Danilo, que caiu ao chão. Imediatamente, o SAMUzão foi acionado para prestar socorro médico, o qual esteve no local prestando atendimento médico, mas o resistente foi a óbito. Foi encontrado com Danilo uma arma calibre 9mm com dispositivo de transformação de semi para automática, um carregador alongado para 30 munições, vários cartuchos deflagrados e 15 munições intactas. Muito bem, sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui nessa edição de quinta-feira, prometendo voltar amanhã, se assim Deus permitir. Mas você continua no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até a edição de amanhã, sexta-feira, do Jornal do Meio-Dia. Um abraço para você. Até lá. O Marcos Bezerra, vamos de notícia. Mulher procura delegacia e relata ter sido estuprada e roubada em carro de motorista por APP na Bahia. O suspeito ainda não foi encontrado.
A Polícia Civil investiga um crime de estupro sofrido por uma mulher na quarta-feira ontem em um carro de um motorista por aplicativo em Salvador. De acordo com a corporação, o suspeito ainda não foi encontrado. A vítima procurou a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, Deane de Brotas, e denunciou o caso. Segundo a polícia, a mulher contou que entrou no veículo no bairro de Armação, com destino a 7 de abril. Durante o trajeto, o motorista teria rendido a vítima com uma faca, roubou o celular dela e cometeu a violência sexual. A polícia informou que a mulher foi ouvida na unidade especializada, passou por exames de corpo de delito e será encaminhada para acompanhamento psicossocial. Que absurdo,
né? Preocupante, né? Você tem muitas mulheres aí que ficam rezando que quando pede um app que caia para alguma motorista, né? Que seja mulher. E a gente fica realmente assustada com essas coisas. Bem, a nossa última notícia é para informar vocês sobre essa aprovação da Câmara dos Deputados, né? Câmara Federal, ok, que aprova projeto que restringe saída temporária de presos. A Câmara dos Deputados aprovou proposta que restringe a saída temporária de presos. E aí, segundo o texto aprovado ontem, esse benefício será concedido aos detentos em regime semiaberto apenas se for para cursar supletivo profissionalizante, ensino médio ou ensino superior. Atualmente, a lei de execução penal, que é a Lei 7.210, de 84, também permite a saída temporária por até 7 dias em 4 vezes durante o ano para visitar aí a família ou participar em atividades que ajudem no retorno ao convívio social. Se for para cursar supletivo profissionalizante, ensino médio ou ensino superior, o prazo será necessário para cumprir as atividades escolares. O texto aprovado, né, emendas do Senado no projeto de lei 22253/2022 será enviada à sanção presidencial. Em relação ao regime semiaberto, né, o regime semiaberto é aplicável a quem cumpre penas de 4 a 8 anos, se não for reincidente. Nesse modelo, a pessoa pode fazer cursos ou trabalhar em locais previamente definidos fora da unidade prisional durante o dia e regressar no período noturno. O texto que irá à sanção foi aprovado pela Câmara em 2022 na forma do substitutivo do relator, deputado Guilherme Derrite, PL de São Paulo, com as emendas dos senadores. Com a mudança enviada pelo Senado, o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra a pessoa não poderá realizar trabalho externo sem vigilância direta. Então, tá aí, né? Resumindo para vocês, a Câmara dos Deputados aprovou mesmo a proposta que restringe a saída temporária de presos, tá? E esse benefício será concedido aos detentos em regime semiaberto apenas se for para cursar supletivo, profissionalizante, ensino médio, ensino superior, tá bom? E agora o texto aí será enviado à sanção presidencial. Bem, 1h02, encerramos por aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, na sexta-feira, às 12 horas, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. A todos, ótima tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você ouvinte que acompanhou o nosso Jornal do Meio-Dia também. No oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex, você em movimento, inscrições abertas. E Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.